Questão de ordem. A política analisada sem firulas. Com Marcelo de Moraes.
E está dando um calor também, né, no entendimento da oposição ao governo do presidente Bolsonaro, que se divide muito. Marcelo, bom dia.
Bom dia, Raíssen, bom dia para todo mundo. Aqui em Brasília está quente na temperatura, mas você sabe, Raíssen, que eu acho que esses movimentos deram foi uma esfriada, esses movimentos contra Bolsonaro, a favor de Bolsonaro, depois de tanta intensidade naquele período de 7 de setembro em diante. Muita gente botando bloco na rua, muita gente botando bloco na rua sem ninguém na rua. Ficou meio que uma, agora, acho que uma, aquela coisa da arrumação, né? Baixar a poeira para ver quem tem que forças do lado, né? Como é que tá a situação. Tá estranho, viu, Raíssa? Vai ter que ter uma freada de arrumação para todo mundo, viu? Que ninguém ganhou e não dá para dizer que todo mundo perdeu também, né?
É. Bom, por um lado faltou público no palanque lá da Paulista, tinha gente bem diferente ali, né?
Pois é, você vê que as pessoas podem, aquela história do dá para rir, dá para chorar, né? Quem achou que o movimento feito nesse fim de semana, no domingo, que era em favor da democracia e claramente em oposição ao presidente Jair Bolsonaro, esse movimento que foi organizado originalmente pelo MBL e pelo Vem Pra Rua, ele acabou não juntando gente na rua. Não tinha, para quem viu as fotos, para quem foi lá, para quem acompanhou pela televisão, pela rádio, tudo, deu para perceber que foi muito fraco a presença de pessoas na rua, de manifestantes apoiando. Em compensação, você teve pela primeira vez um palanque que juntou quem não se juntava no palanque, quem não se imaginava que pudesse conversar de verdade a favor de uma aliança ou pelo menos de interesses comuns, no caso a oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Porque, vamos lembrar, Ciro Gomes, no mesmo palanque que João Dória, no mesmo palanque que Simone Tebet, no mesmo palanque que João Amoedo, no mesmo palanque que o senador Alessandro Vieira, no mesmo palanque que o próprio pessoal do MBL do Vem Pra Rua, isso era uma situação inimaginável, porque eles trocam farpas o tempo inteiro, eles não têm mesmo discurso. Podem ter até essa convergência atual de serem contra o governo, mas antes desse palanque de domingo, nunca tinham subido juntos para fazer qualquer manifestação. Cada um falava no seu canto, cada um falava isoladamente. Então, pela primeira vez, você tem a primeira pedra na construção da chamada terceira via. Então, aquela história, né? Dá para rir, dá para chorar. Para quem olhou o público, realmente, não tinha povo na rua. Faltou povo, faltou aquela foto. Mas aí, se a gente lembrar como é que foi outros movimentos quando eles começam também assim, fraco. Então, o importante para esse grupo é que eles conseguiram, pela primeira vez, sentar, se organizar de alguma maneira, de estar do mesmo lado, remando a canoa para a mesma direção. Agora, ninguém vai ser eleito pela própria vontade. Precisa ter o tal do povo, precisa estar junto, né? Você precisa realmente conquistar o apoio popular se quiser que esse movimento prospere. Do contrário, acaba sendo uma ideia só que não vai para frente, e a gente sabe como é que funciona a política, né, Raíssa? O pessoal vê que não engrenou, vai pulando fora e cada um vai cuidando da vida, e a ideia se perde. Então, se esse grupo que a gente tem chamado de terceira via, e eu acho que pela primeira vez teve uma cara de terceira via, já que o Ciro se agregou a ele, né? Porque Ciro não tinha participado muito desses movimentos, tirando aqueles grupos de zap que trocavam mensagem, o Ciro estava meio correndo por fora no campo dele. Mas pela primeira vez eles se juntaram e organizaram uma estratégia de ação, né?
É isso. Agora, e o papel mais específico do PT e do PSOL nessa história? Do PSOL, em São Paulo, teve a deputada Isa Pena, foi a única, né? Como é que você vê aí, até que ponto deve ir a adesão deles a esses movimentos?
Ah, sim, eu acho que ficou muito claro que o PT e o PSOL têm um outro jogo diferente desse grupo. E é legítimo, política é assim mesmo, cada um defende os seus interesses. Lula está liderando as pesquisas, ele tem interesse na polarização, porque essa polarização entre Lula e Bolsonaro tem criado uma vantagem importante para ele nas pesquisas. Lula quer ser eleito, o PT quer eleger o Lula. Então, eles têm menos interesse em juntar todas as forças contra Bolsonaro do que ficar polarizando com um adversário que eles consideram mais fácil de bater. Porque se a gente parar para pensar, se você juntar todas as forças contra Bolsonaro, é um movimento importante se você quiser afastar Bolsonaro. Mas, ao mesmo tempo, na visão dessas lideranças petistas, você pode estar construindo a força dessa terceira via. Ou seja, um candidato que possa até substituir Bolsonaro nesse voto do centro-direita, da direita e do próprio centro, a favor de uma outra candidatura que seja mais viável contra Lula, que possa fazer frente a Lula, coisa que eles acham que hoje Bolsonaro não faz. Então, o PT resolveu, decidiu que vai estar fazendo o próprio jogo, está fora desse palanque múltiplo, né, desse palanque plural, e vai ter que jogar sozinho. Então, ele aposta que os eleitores virão por gravidade para a candidatura de Lula, por falta de tração de outros nomes. Mas a gente sabe que a eleição é muito dinâmica, né, Raíssa? Hoje está de um jeito, o quadro hoje parece consolidado nesses dois polos, mas, na verdade, faltou mais de um ano para a eleição. Até lá você pode ter outras novidades, outros movimentos na campanha, a própria união desse grupo da chamada Terceira Via e formar uma candidatura com um nome sólido, porque é importante a gente lembrar também que tinha muito pré-candidato no palanque, mas não tem um candidato claro. Lula é um candidato claro, Bolsonaro é um candidato claro. É mais fácil você se unir em torno dessas campanhas, porque elas já estão colocadas. A Terceira Via ainda é uma ideia, ainda é um movimento, e já teve tanto nome antes, podem surgir outros nomes depois, mas a gente já teve nessa Terceira Via nomes como Luciano Huck, Sérgio Moro, nomes que parecem completamente afastados desse Luciano Huck, com certeza, né? Mas esses são nomes que estavam fortes, sendo testados em pesquisas, inclusive. Então, o PT está confiando muito num quadro atual. Se ele acredita que esse quadro vai se manter até 2022, fez essa aposta de não se alinhar, de não procurar dividir o palanque com os outros partidos de centro e centro-direita, dessa turma que é contra Bolsonaro. Ele preferiu fazer, e o pessoal junto, preferindo apostar nesse voo da esquerda separado dessas forças de centro. Agora, Raíssa, tem uma coisa que eu achei que é importante nesse todo esse movimento de pós 7 de setembro, né? Porque a gente viu 7 de setembro as manifestações pró-Bolsonaro e viu depois, no dia 12, as manifestações contra Bolsonaro. Achei importante que, pela primeira vez essa semana, indica que o Congresso começa a tentar retomar uma agenda de votação, uma agenda de normalidade, porque a gente estava com um ar, não só desse movimento golpista, nessa coisa de ameaça às instituições, essas coisas antidemocráticas puxadas pelos governistas e pelos bolsonaristas, mas você tinha também uma letargia na agenda econômica, uma letargia na agenda de retomada do crescimento. Parece que agora a gente está vendo no Congresso uma tentativa de organizar uma discussão, nem que seja a mínima possível, mas pelo menos uma discussão de projetos que mudem realmente e ajudem o país a sair da encrenca que ele está nesse momento com essa dificuldade da retomada econômica, né?
Vamos aguardar então. E amanhã deve ter reunião, né, de vários partidos para ver se eles chegam a algum tipo de acordo. Está se falando em 15 de novembro como uma data aí para um protesto, né?
Porque é uma data simbólica, né? A data da República, né? A gente tem a Proclamação da República, assim como o Bolsonaro usou o gancho da data da Independência, a data da Proclamação da República também é uma data muito simbólica, muito importante. E daria tempo, aí sim, para tentar ver se constrói algum movimento que possa colocar gente na rua, que possa colocar pautas comuns entre os grupos e talvez até conseguir trazer essa turma da esquerda que ficou de fora, justamente porque o jogo hoje é outro para eles. Eu não acredito que a esquerda tope entrar nesse movimento, porque não é hoje o que eles mais demonstram ter interesse. O que eles têm interesse hoje é no voo solo. E vamos deixar claro, legítimo. Assim como Bolsonaro tem a legitimidade de buscar a reeleição do jeito que ele acha que tem viabilidade, a esquerda também tem direito de colocar Lula fazendo sua campanha, tá liderando as pesquisas. Quem está fora desse grupo é que tem que tentar correr atrás e construir alguma coisa sólida também. E se conseguir esse tempo até 15 de novembro para arrumar a casa, para solidificar as candidaturas, a gente vai ter, por exemplo, vai estar bem próximo do dia das prévias do PSDB. Prévia do PSDB, se eu não me engano, é dia 21 de novembro. Então você vai ter um movimento ali quase com uma definição já do nome do PSDB para essa disputa presidencial, pelo menos para ser lançado nesse grupo da Terceira Via. Então, dá tempo. A gente está hoje, como se lembrou, né, hoje ainda 14 de setembro, tem 2 meses, né? Então, a gente tem um tempo razoável para que se organize esse movimento, ou para que ele naufrague de vez. Também é importante ver para onde vai. Se não está dando cola, não está dando liga entre essas partes, por mais que elas tenham comparecido no mesmo palanque, se não consegue se entender, você tem, vai ser aquela tendência de cada um ir por si, né? Então você lança 3, 4 candidaturas de perfil sem ser Bolsonaro, sem ser Lula, e vê quem o eleitor abraça, se é que vai abraçar alguém. Em 2018, não abraçou ninguém diferente de Bolsonaro e de Fernando Haddad. Ciro Gomes, no máximo, foi quem ainda chegou ali com até alguma votação expressiva. Outros ficaram pelo caminho, e é um risco que a gente tem para 2022 também, Raíssa.
Muito bem, 2022, que parece que é agora, e do outro lado parece que também é 2020, porque a pandemia não acabou, está uma confusão.
Parece que é 2016 também, né? Porque as brigas de 2016 permanecem hoje, também, a briga por conta do impeachment de Dilma Rousseff, parece que ainda sobrevivem, né? Não tem, as feridas estão abertas, então parece que a gente está meio numa máquina do tempo, cada dia a gente acorda numa data diferente, né, Raíssa?
É isso. Bom, Marcelo de Moraes está com a gente aqui todo o tempo, seja quando for, para falar de política às terças e quintas no Jornal Dourado. Obrigado, Marcelo.
Até aqui. Valeu, Raíssa. Até aqui. Valeu. Bom dia para você e para todo mundo.